retomando a nossa ordem do dia, solicito a nossa secretária, então, que faça a leitura dos requerimentos que fazem parte da ordem do dia. Bom dia a todos, por favor.
Requerimento número 68, protocolo 200 de 2020. Vereador Carmelo Madeira, solicita patrulhamento e encasquelamento na rua Ludigério Miller Pereira, no bairro Ipiranga. Requerimento número 69, protocolo 209 de 2020, da mesa diretora. Solicita a adição do decreto legislativo com medidas futuras, caso ocorra a necessidade de novo período de isolamento em prevenção ao coronavírus, estabelecendo a suspensão de reuniões ordinárias e a realização de reuniões extraordinárias, bem como revoga as medidas adotadas no decreto número 9 e 10 de 2020.
Lidos os requerimentos, eles estão em discussão. Esse requerimento da mesa diretora será apresentado lá na frente, na nossa ordem do dia, quando for para a votação das matérias. Requerimento 6869. Consulta os vereadores que, porventura, têm algum requerimento verbal. Vereadora Zuma Sinello. Sim.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. Nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha pela live, muito obrigado. Eu tenho requerimento verbal, que já está feito, após a reunião nós já vamos protocolar, né, no protocolo. Eu vou ler. A vereadora Zuma Sinello vem respeitosamente, com base no que percentua o parágrafo 4º do artigo 146 do requerimento interno desta Casa Legislativa, requer que, conforme aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes que prestem as seguintes informações: convocar a Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e a Empresa de Transporte Urbano para que preste informações acerca do percentual reduzido de ônibus disponível à nossa comunidade. A justificativa, o presente requerimento, uma vez que os municípios precisam do transporte, os municípios precisam do transporte público municipal, já que as atividades do comércio já retornaram e muitos estão pagando transporte particular para que se desloquem até o trabalho. Uruguaiana, 23 de abril de 2020, vereadora Zuma Sinello, bancada do PRB.
Peço
senhor,
palavra, presidente.
Eu continuo ainda. Senhor presidente, esse nosso requerimento, inúmeras, ou quase toda a cidade, né, principalmente as pessoas que trabalham, para irem e voltarem das suas casas, elas gastam R$20 ao dia. E está insustentável esta situação. Então, por isso que estamos protocolando este requerimento. Muito obrigada.
Perfeito. Mais algum requerimento verbal?
Eu pedi a palavra.
Então, os requerimentos vão voltar a ser discutidos.
Eu pedi a palavra, presidente, nesse requerimento.
Depois a gente discute todos eles.
Mudou?
Nós apresentamos os requerimentos que estão na hora do dia, apresentamos requerimentos verbais, depois nós colocamos em discussão.
Mas tem outro verbal?
Tem outro. Vereadora Suzana, por favor, tem o seu requerimento verbal.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas, novamente. Assim, ó, eu fui procurada por um pessoal que trabalha aqui ao redor da praça, e eles estão pedindo que, por favor, abrissem o banheiro daqui da praça. Que eles não têm possibilidade de passar todo dia aqui trabalhando, que tem umas pessoas... Não, reabrir o banheiro está ali, só que o banheiro está fechado da praça. Não sei por quê. É isso que eu estou pedindo. Nós vamos mandar um requerimento para o prefeito para pedir para ele, para ver a possibilidade de reabrir o banheiro, porque as pessoas...
Mesmo com limitação.
Mesmo com limitação, precisa, né? Tá. Obrigada.
Perfeito. Mais algum requerimento verbal? Bom, não tem requerimento verbal, os requerimentos agora estão em discussão. Discussão, vereador José Clemente, para comentar o requerimento.
Para o primeiro requerimento, presidente Tempo, e depois para o da vereadora, vereadora Suzana. Bom, senhoras e senhores vereadores, eu como recentemente saí da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, eu vou responder o requerimento da vereadora Zuma, encurtando aqui o trâmite dele, inclusive, que a resposta que a senhora vai receber, vereadora, vai ser essa aqui. A notícia quanto ao transporte público de Uruguaiana, especificamente, é aquela notícia que é pública, é de conhecimento de todos nós, e que há muitos anos vem se discutindo a questão do transporte público de passageiros em Uruguaiana. Em 2017, houve um avanço significativo em Uruguaiana, por proposição do Poder Executivo e aprovado por esta casa, com responsabilidade de todos nós, aonde aprovamos aqui na reforma e também tivemos a lei que tratou do transporte e regulamentou a questão do transporte em Uruguaiana. A partir daí, foi possível que se realizasse o processo licitatório com os amparos, porque o transporte, todos os modais todos, e o modal de transporte ônibus, que é o transporte de passageiros, o transporte público, nós vimos que, num cenário, se nós formos verificar, contextualizar a nível de Brasil, Rio Grande do Sul, e chegar ao Uruguaiano, nós vamos ver que é um problema sistemático a questão do transporte público. Nós vimos que nos grandes centros e outras cidades, inclusive, a solução tem sido as empresas fazerem, se unirem consórcios para que possam desenvolver essas atividades, senão fica insustentável e inviável. E vou citar como exemplo a cidade de São Gabriel, que é outra, que tem literalmente, desculpe o termo, esperneado para fazer o processo e não consegue fazer o processo, como nós em Uruguaiana não conseguíamos. Então, instituído o processo licitatório, obedecendo os prazos e o rito todo do processo, Uruguaiana avançou nisso, fez os estudos, fez as audiências públicas, depois elaborou o documento técnico, embasado nessas informações, e surgiu a dificuldade da adesão de empresas que tivessem os requisitos ali exigidos. Tanto que é objeto hoje ainda de ação judicial parte desse processo, que uma das empresas está judicializando essa questão. Mas, neste meio tempo, esta empresa que está prestando o serviço em Uruguaiana, desenvolvendo atividade, ela vinha renovando de forma precária, vou concluir, presidente, renovando de forma precária esse serviço, ao ponto de alegar que não tinha como subsistir e arcar com a despesa em relação ao número de usuários e com a tarifa, e que seria muito delicado reajustar tarifa também para o serviço, em razão de tudo aquilo que já se conhece aqui. Então a empresa ganhou o processo licitatório, que foi a segunda, porque a primeira não apresentou a documentação, e na segunda, que é a LWS, ela estava na fase dos 30 dias que passaram, agora em 4 de abril, se renovou o prazo dos outros 30 dias, que é isso que a legislação prevê, para que ela assuma o serviço. A informação que nós temos é que a empresa que estava desenvolvendo a atividade, e lembrem que uma noite, inclusive, e vou dizer da forma que foi, eu determinei a apreensão de 9 ônibus da empresa Rodan, como secretário de segurança, que estavam saindo, literalmente fugindo, vereadora Zuma, de Uruguaiana, para que ficasse em Uruguaiana, e não adiantava, vereadora, ela dar desculpa que iam fazer manutenção, porque deveriam ter nos avisado, como Poder Executivo, à época, e não nos avisaram. Assim se continuou a atividade, e hoje realmente a empresa presta serviço com um número muito reduzido de ônibus. O que soubemos disso? E aí o secretário da administração
é que poderá também nos trazer uma informação mais precisa nesse aspecto que eu vou dizer. Que no dia 26 agora, deve também iniciar os trabalhos a outra empresa, mesmo que de forma precária. Por quê? Porque as fábricas que estão para fazer a montagem, é isso que eu ouvi do empresário, que teriam que montar os carros, os ônibus novos que são exigidos ali no processo, está tudo parado. As fábricas não estão funcionando e não teria como apresentar estes ônibus em condições no prazo exigido. Então, a informação é de que até dia 26 esta empresa utilize-se de um contrato precário para prestar serviço aqui no município de Uruguaiana. Esta... Hã? É, a informação que eu tive foi 26 de abril, agora o vereador Irani, e respeito Vossa Excelência por pertencer ao partido do governo, que será dia 1º de maio. Mas a solução, pessoal, e vereadora Zuma, nós todos soubemos disso e a comunidade que precisa, carece desse serviço, precisa saber de que não é má vontade, é os processos que estão tramitando e tem prazos, inclusive. E aí ocorre que nesse meio tempo, obviamente com a ausência do transporte, outros setores se valem disso e passam a operar. Ela me pediu uma parte, encerro aqui esse requerimento e a vereadora tem essa parte.
Um minuto à parte. Muito obrigada, vereadora Clemente, e que teve nessa pasta, eu acho que quase 3 anos, 2 anos, não lembro bem. Importante. E esse nosso requerimento é o que a comunidade precisa. Nós provocarmos a secretaria, o gestor municipal, para que venham trazer informações à comunidade uruguaiense, aquelas que utilizam do transporte urbano, né? Então, são muitas as perguntas, as reclamações. Lógico, com certeza, essas pessoas precisam ser informadas. E, desta maneira, já estamos dando início às informações que a nossa comunidade precisa. Muito obrigada.
Continua a discussão. Tá. Vereador Clemente, 3 minutos para falar sobre o requerimento da abertura do banheiro na praça.
Para prestar alguns esclarecimentos também à vereadora Suzana. Nós soubemos que o decreto ele restringiu a circulação de pessoas nos espaços públicos. As praças, parques, e a Praça Barão do Rio Branco é uma delas. Até mesmo para que se evite as aglomerações de pessoas. E nos parece que o retrato do momento nos traduz de que o caminho até agora parece estar correto no sentido de que nós não temos mais registros de pessoas contaminadas, infectadas, pelo menos de forma oficial no município. E o que ocorre à praça? No nosso humilde entendimento, a praça vai necessitar de fazerem uma dedetização, desinfecção, higienização naquele espaço público, bem como os banheiros. Agora também quero dizer o seguinte, sempre dizendo que eu não me importo da forma, às vezes, que eu preciso colocar as coisas aqui. Algumas pessoas que trabalham em roda da praça, que precisam o banheiro, essas pessoas elas não trabalham, essas pessoas incomodam as pessoas em roda da praça. São pessoas... Com alguma exceção de algumas pessoas que têm um tempo, que inclusive alguns conhecem, como eu conheço, os demais são pessoas que vão ali coagir condutor de veículo, ameaçar as pessoas que estão ali tentando extorquir dinheiro. E não tem meu apoio se é no sentido de que estas pessoas estejam necessitando de ir para o banheiro. Essas pessoas precisam, obviamente, não é o decreto que será desculpa, elas precisam realmente achar o que fazer. E uma vez eu disse aqui, em outra hora, em outro tempo, nunca me caiu um braço de vir a um canteiro, de carpir um pátio de uma casa para ganhar um trocado ou o meu sustento que ajudava a minha família. Então a gente tem que observar, porque tem pessoas ali, vereador, pessoas ali que têm os antecedentes criminais daqui lá ao outro lado da rua. E eu já vi gente ali que eu intervi outro dia quando eu saí daqui da casa, intervi ali com um bagaceiro se dizendo cuidador de carro, ameaçando um cidadão argentino aqui, que reside em Uruguaiana, inclusive. Então, nós precisamos ver a forma, muitas vezes, de tentar atender. Respeito o seu posicionamento, seu requerimento. Só estou dizendo que os ditos trabalhadores nem sempre são o que são.
Uma parte, senhor Clemente, respeito a sua posição, mas jamais entraria nessa casa a pedido de um senhor, uma pessoa sem fundamento. Quando as pessoas que não têm fundamento me interpelam e falam comigo, lógico, eu sou educada e escuto o que a pessoa fala, mas jamais iria vir aqui e pedir por uma pessoa nesse sentido. Quem me interpelou e falou comigo foi um cidadão trabalhador, um servidor que fica ali vendendo as suas rosas, que inclusive me disse que ele vem às 7:30 para cá e fica até às 4 horas da tarde sem ter um banheiro para usar, porque aqui na Câmara ele não pode vir no banheiro, na praça não tem banheiro e ele precisa de um banheiro. Então, assim, ó, jamais, jamais vou vir falar de uma pessoa sem fundamento aqui dentro e pedir, principalmente pedir para vocês, meus colegas, assinarem um requerimento, alguma coisa, para uns tipos sem fundamento, porque eu concordo com o senhor. Tem pessoas que deviam estar carpindo um pátio ao invés de fazer besteira aqui na cidade. Obrigado.
Vereador Carmelo, por favor.
Bom dia à mesa, bom dia aos colegas, bom dia ao plenário. E parabéns, vereadora, e concordo com tudo que está falando, porque esse pessoal já me pediu, tem um vendedor de verdura que fica ali também. Eu acho que o banheiro da praça não pode estar fechado, se é um banheiro público, e não é por causa da epidemia que vai estar fechado. Eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito com a nossa comunidade.
Rever.
Concordo
rever.
Contigo.
Muito bem, então já não tendo mais quem queira discutir sobre os requerimentos, eles estão em votação. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos estão aprovados e serão devidamente encaminhados. Solicito à nossa secretária que, retornando à ordem do dia, faça a leitura das indicações.
Indicação número 25 de 2020, protocolo 208 de 2020, do vereador Clemente. Solicita providências à concessionária de energia elétrica RGE para que seja observado o artigo 95 da Lei Federal número 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, quando da realização de serviços de manutenção periódica e ou rotineiros. Indicação número 27 de 2020, protocolo 213...
Quer comentar? Então, com a palavra, o vereador Clemente, para comentar a indicação número 25.
Para fundamentar, senhor presidente, que ele tem aqui a justificativa no documento, o que ocorre com a empresa RGE, que é a concessionária, a que presta serviço no serviço de fornecimento de energia elétrica, estava acontecendo, e agora eu notei que a BRK voltou a fazer isso de novo. Essas empresas não é em situações emergenciais, em situações rotineiras dela, o que elas fazem?
Manutenção preventiva.
Elas interrompem a via pública como se literalmente aqui fosse a casa da mãe Joana. O trânsito causa um transtorno que os veículos vêm numa via de sentido de mão única, tem que voltar e fazer uma volta num quarteirão todo em todo de novo para poder tomar o destino que vinha seguindo. Por que isso? Porque estas empresas desconhecem, nos parece, e não deveriam desconhecer, elas têm obrigação de conhecer, de que estas autorizações para tipos de serviço dessa natureza têm que ser previamente comunicado ao poder público e, inclusive, especificamente, à autoridade de trânsito. Quem tem ingerência sobre as vias aqui é a autoridade de trânsito. E eles desconhecem, fazem isso. O que está se pedindo aqui? O manual de sinalização já prevê. Basta que a 100 metros da obra, eles informem que ali tem uma interrupção da via, que aquilo tem um desvio. Não a forma como estão fazendo. 10 horas da manhã, pega Duque de Caxias, interrompe a avenida, a rua Duque de Caxias, em pleno movimento. Próxima e hora. Não é uma emergência, são atividades de rotina. E a via fica interrompida, a bel prazer deles, o tempo que eles querem, né, e ninguém comunica nada. Então é preciso que essa empresa se enquadre na legislação de trânsito, assim como nós enquadramos a BRK e ela passou a fazer, que a empresa de concessão de energia faça a mesma coisa. Estou dizendo aqui, não é em serviços emergenciais que precisa. E se fosse, também assim seria. Mas é preciso que nas atividades ordinárias da empresa, ela sinalize a via adequadamente. Não basta colocar cone isolando a área de trabalho. É preciso, por imposição de lei federal, lei do trânsito, que tenha sinalização informando aos condutores e pedestres que a via está interditada, parcial, total e a que distância. E tem regramento técnico para isso que não está sendo observado. O vereador Cabrito me perde os aparte e eu encerro aqui.
Obrigado pelos aparte, vereador Clemente.
Pede a palavra.
Eu andei fazendo uns documentos nesse sentido e também não concordo com a forma que é feito, vereador. A própria BRK, eles vão atender uma solicitação de uma ligação de água que corta toda a rua, e a hora que eles vão, bem a hora que eles entendem de fazer o trabalho, eles vão lá, botam os cones, fechou a rua e acabou. Porque eu acredito que não tenha uma autorização do CETRAN, que eles não entrem com a autorização do CETRAN. E eu gostaria que eles fizessem, que tivesse uma norma, que cada vez deles interromperem a rua por completo, tivessem a autorização do CETRAN, para que aí sim colocariam uma placa anunciando o desvio lá naquela rua. Porque hoje nós temos as mãos únicas e, de repente, tu chega lá naquela rua, tu é interrompido, tu tem que fazer um caminho totalmente novo, um caminho totalmente diferenciado. E principalmente ao meio-dia, principalmente nas horas de pico, ou não só ao meio-dia, como às 6 da tarde também, que é muito complicado o nosso trânsito. E eu acho que temos que ser, a parte da BRK ser fiscalizado pela comissão, que porque tem a comissão que cuida do serviço da BRK. E agora, sim, da RGE Sul, eu não sei como faríamos. Mas eu acho que tem que ter uma fiscalização específica para isso, vereador Clemente. Porque ele traz muito transtorno para o cidadão no dia a dia. Obrigado.
Vereadora Zuma, é para discutir o requerimento?
Sim, é referente ao requerimento e também quero fazer um gancho referente à empresa. Pode ser?
Então tá.
Eu concordo e parabenizo o vereador Clemente, a fala do vereador Brites, a respeito do condicionamento dos trabalhos realizados pela empresa BRK. Além das sinalizações, também é a velha reclamação, né, desde que eu estou nessa casa, de 3 anos, que quando fazem ali as obras, os trabalhos, essa empresa deixa aquelas valas fundas, né, onde veículos são acometidos de acidentes, pneus furados, amortecedores trocados. Então, eu concordo plenamente com essa indicação do vereador Clemente. E também eu quero mostrar aqui, na capa de um principal jornal da cidade, que diz assim, ó, água turva e com mau cheiro, continua gerando reclamações. Então, é de indignação que já fazem mais de 10 dias que eu percebi o gosto da minha água, deve ter mais, né? Continua o gosto, o mau cheiro, a água quase que intragável para beber. Então, fica aí a minha indignação juntamente com a cidade, juntamente com os moradores de Uruguaiana e com usuários da nossa água, que está com mau gosto muito ruim. Então fica aí a minha reclamação para a BRK Uruguaiana.
Gostaria que, na sequência, mais alguém queira discutir, gostaria que nós nos ativéssemos ao assunto em si, para a gente poder... Nós estamos discutindo o requerimento do vereador Clemente, que solicita que as autoridades de trânsito sejam avisadas quando for feito qualquer tipo de manutenção na rede. Né? É. Vereadora Suzana, por favor, faça a leitura,
senhor presidente,
da indicação 27.
Eu não sei, vereador, deixa eu só dar uma sugestão, vereador Clemente. Nós podíamos colocar a questão da, não só da RGE, e colocar a BRK também, né, já que o vereador Cabrito também levantou aquela questão. Acho que a indicação poderia ser para as duas empresas.
A BRK ela é fiscalizada já pela Comissão Fiscalizadora Especial, que tem um agente de trânsito junto na comissão. Próxima leitura, indicação 27.
Indicação número 27 de 2020, protocolo 213 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita ao Poder Executivo para que libere a música ao vivo nos restaurantes, bares, lancherias e afins.
Vereador Elton.
Peça a palavra.
Tá.
Indicação número 28 de 2020, protocolo 214 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita para que o Poder Executivo libere o funcionamento das escolas de dança usando como referência as academias. Indicação número 29 de 2020, protocolo 215 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita que o Poder Executivo proceda à disponibilização de equipes para triagem médica e higienização de automóveis nas vias de acesso ao município. Indicação número 30 de 2020, protocolo 216 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita para que o Executivo utilize o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico para aportar financeiramente trabalhadores autônomos e detentores do MEI.
Lidas as indicações, inicialmente vou passar a palavra para a vereadora, vereadora Josefina, depois o vereador Elton.
Ele pode falar primeiro, pode falar.
Só para lembrar, senhor presidente, vereadores, vereadoras, com relação à abertura do pessoal para trabalhar, vereador Elton, o executivo já está... já se mobilizando, e vai abrir a abertura de quinta a domingo, de quinta-feira a domingo, até às 23 horas e 30 minutos. O pessoal das músicas, o pessoal que já está aqui, me mandaram aqui, ó, que vai liberar a abertura de quinta a domingo até às 23 horas e 30 minutos. Também a prefeitura buscará formas de distribuir nova remessa de cestas básicas para profissionais autônomos que atuam em casas de shows, boates e similares. Só para passar para os colegas, que já veio a resposta para mim aqui. Então, eu gostaria de me somar... aos requerimentos. Eu sei que é importante para a nossa cidade o pessoal que quer trabalhar. Nós estamos juntos, né, nessa casa está junto aqui. Hoje, a partir das 14 horas, tem a reunião da comissão. E eu acho assim, ó, que cada um está buscando, como o vereador Elton também trouxe aí o pessoal, que cada setores que nós possamos ver nessa comissão agora à tarde, porque realmente o pessoal quer trabalhar, o pessoal está aí interessado. E outra coisa, tem que voltar o pessoal a trabalhar, vereador Irani, porque não é fácil uma família em casa, na hora do almoço, na hora do... E se come mais, né? Estando em casa, se come mais. Você come tudo que tem, ainda vai buscar mais, ainda porque tem que comer. E uma cesta básica não é pouco. É pouco porque não vem a carne, não vem, né? Não vem aquilo que a gente é acostumado. Tem quem tem criança, né? Tem que comprar iogurte, tem que comprar pão, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E não é fácil, senhor presidente. Então, eu acho que essa casa está solidária, sim, né? E queremos uma resposta como essa, que ele já mandou aqui, para liberar o pessoal da noite. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereador Josefina. Vereador Elton Rocha, proponente das indicações de 25, 27, 28, 29 e 30, por favor.
Bom,
5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vou falar de uma por uma aí. A primeira é a solicitação para o funcionamento da música ao vivo, né, nos restaurantes, bares, lancherias, que já tivemos essa sinalização do prefeito aí que vai alterar o decreto de quinta a domingo até as 23h30. Volto a salientar, né, essa questão. Acredito que essa limitação de horário, não sei se é válida, né, em razão, volto a dizer, em razão das aglomerações que têm acontecido, muitas vezes até clandestinamente. Eu acho que é mais fácil estarem em lugares controlados do que estarem em casa, estarem fazendo outras aglomerações que não, pelo menos as que têm as limitações, né? Então, essa é uma das indicações. A outra indicação é o funcionamento das escolas de dança, né? Recebi uma ligação referente a uma escola de dança que tentou fazer a abertura e não pôde abrir. E aí eu fico, né, a gente fala dessa questão da igualdade, né? Porque as academias podem voltar e a escola de dança não, né? Claro, tem que ter restrições, tem que ter todas as medidas, mas hoje não está em funcionamento, não pode estar em funcionamento. Então, essa é uma indicação que espero que nesse próximo decreto já conste as escolas de dança, né? A gente faz essa solicitação, então. Outra, né, é a questão da disponibilização de equipes de triagem. E aí a gente hoje fala com orgulho, né, que Uruguaiana não tem casos e que Uruguaiana não está... Os casos que teve já foram curados. E como a gente evita daqui a pouco novos casos, né, eu acho que a gente precisava ter esse controle nas entradas, nos acessos da cidade. Né, que hoje a gente não tem. Tem na rodoviária, tem em alguns locais, mas o acesso, por exemplo, de carros de passeio, a gente não tem essa triagem, né, e essa fiscalização que nem a gente tem, por exemplo, nos ônibus. Né. Então, acho que teria que ter... Eu acho que Sambor já foi um município que implantou essa triagem, inclusive a questão da higienização até dos automóveis, Sambor já implantou isso. Então, daqui a pouco, se o município conseguisse implantar aqui, seria muito positivo, porque as pessoas entram na cidade, né, pelos acessos de várias formas, não só de ônibus, que nem está sendo feito esse controle. A outra indicação é a questão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, né, que daí a gente pede que o município faça a utilização desse fundo para fazer um aporte financeiro a esses trabalhadores autônomos e detentores de MEIs. E aí, claro, né, teria que fazer um estudo para ver quem poderia ser atendido, de que forma. Né, tem um conselho também, né, que gera esse fundo, teria que passar no conselho, mas é uma indicação que esse fundo seja usado para ajudar nesse momento essas pessoas e, inclusive, né, essas pessoas que muitas vezes quem aportam recursos nesse fundo. Porque, por exemplo, o uso de área, né, que os autônomos pagam, vários impostos ali estão nesse fundo, que é esses profissionais que não estão podendo trabalhar hoje, que fazem esse aporte nesse Fundo de Desenvolvimento Econômico. Seriam essas indicações, senhor presidente.
Muito bom. Vamos colocar em votação as indicações. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo nenhuma manifestação, as indicações estão aprovadas e serão encaminhadas devidamente ao Executivo. Solicito a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 11 de 2020, protocolo 207 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Congratulações aos policiais militares, aos policiais civis, aos policiais federais, aos policiais rodoviários federais e aos agentes da Polícia Penal pelo Dia Policial pelo Dia do Policial, comemorado dia 21 de abril. Moção número 12 de 2020, protocolo 211 de 2020, da vereadora Zuma Cinello. Moção de pesar à família da jovem Lauren Ribas. Moção número 13 de 2020, protocolo 212 de 2020, da vereadora Zuma Cinello. Moção de pesar à família do jornalista Hélder Amaro de Oliveira Filho.
Com a palavra a vereadora proponente, vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, e ao público que nos acompanha pela live. Com muito pesar que eu protocolei essas duas moções em relação à jovem Lauren Ribas, o seu pai, Dilnei Ribas, a mãe da Laura, a Eulália, nossa grande amiga Ribas, a Lauane Ribas, o Thiago Ribas e o Diego Ribas, pela perca irreparável desta jovem, né, que veio falecer agora no início da semana. Então, eu deixo aí as minhas congratulações a esta família que chora muito a partida desta jovem. E também eu quero externar os meus sentimentos à família do Hélder Amaro Filho, né, o Nino, nosso amigo, a Giovana, nossa grande amiga, né, a Larissa, né, a Maria Pia, é uma menininha, desde pequenininha, ia na minha casa ali com a Giovana, participávamos conosco ali, a Nicole, né, o Marcelo, o irmão do Nino, a Mercedes, que mora em Porto Alegre, né, e os sobrinhos Marcelo e Bernardo. Eu deixo aqui, então, os meus sentimentos, né, a estas famílias que sofrem a dor da perca desses entes queridos, pessoas muito queridas da nossa Uruguaiana. Muito obrigada.
Senhor presidente, uma correção, senhor presidente. A moção anterior, aí, que é de minha autoria, saiu como de autoria da vereadora Josefina.
Aqui está a Josefina.
Na ordem do dia está como da vereadora Josefina, a moção é de minha autoria. É uma moção encaminhada em razão do dia do policial, 21 de abril.
Isso.
Aos policiais, aos segmentos da segurança pública dos policiais. Então há uma incorreção aí na ordem do dia. Eu peço a Vossa Excelência que providencie a correção. Tá. Muito obrigado.
A informação que nós temos que o equívoco está aqui só na ordem do dia que foi distribuída. No nosso APL está como a autoria do vereador José Clemente. Então as nossas moções serão todas elas encaminhadas de acordo com a autoria daqueles que as protocolaram. Vamos interromper a nossa reunião por 3 minutos, nós vamos resolver um problema administrativo, daqui a pouco a gente vota com a votação do regime de urgência e urgentíssima de projetos encaminhados pelo Executivo. Está interrompida por 3 minutos.